Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você ouvinte, para você internauta. Seja bem-vindo. Já estamos no ar, começando aqui mais uma edição do nosso 3 em 1, nessa tarde de sexta-feira, hoje, dia 25 de outubro de 2019. Aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo, a Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos nossos companheiros e a todos que nos ouvem e nos assistem.
Em Brasília está o Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Vera, Constantino, a nossa audiência. E vamos em frente.
Dos Estados Unidos, fala o Rodrigo Constantino. Oi, Constantino, boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Gostei que a Vera está de preto e vermelho, Mengão.
Tem branco aqui em algum lugar, deixa eu achar.
É tricolor, não confunde.
Aqui,
não.
Ó, no microfone.
Pronto, São Paulina, isso aí. Bora lá os destaques desta sexta-feira. O Ministério do Meio Ambiente possuía manual de orientação para lidar com incidentes por óleo, mas violou diversas normas traçadas pelo documento. Reportagem da revista Isto É informa que o deputado federal Eduardo Bolsonaro usou dinheiro público do fundo partidário para pagar a sua viagem de lua de mel. E além disso, o 3 em 1 destaca que em novo depoimento ao Ministério Público de São Paulo, o empresário Marcos Valério apontou o ex-presidente Lula como um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta nesta sexta é a seguinte. Você concorda com as acusações feitas pelo ministro Ricardo Salles ao Greenpeace? Você grava seu vídeo, manda pra gente. Nosso WhatsApp tá na tela. Prefixo 11 931 17 0620. Repito o número, 931 17 0620. Estamos esperando o seu vídeo. No final do programa a gente leva ao ar algumas das mensagens que chegaram. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1. 3 em 1. Uma reportagem do jornal O Globo informa que o Ministério do Meio Ambiente possuía um manual de orientação para lidar com incidentes por óleo em águas brasileiras, mas não só não compartilhou as informações com estados e municípios atingidos, como violou diversas normas traçadas por esse documento. De acordo com a publicação, uma consulta ao manual aponta ao menos 8 violações por parte das autoridades com relação ao texto da obra. Dentre os 35 critérios listados, 18 eram passíveis de serem cumpridos ou fruto de dúvida no começo de outubro, quando o plano ainda não havia sido acionado. Em sua viagem à China, o presidente Jair Bolsonaro associou o Greenpeace ao vazamento de óleo que afeta o litoral do Nordeste e seguiu o ministro Ricardo Salles ao atacar a ONG. Abro aspas. Para mim, isso é um ato terrorista. Para mim, esse Greenpeace só nos atrapalha. Fecho aspas. Fala, Vera.
Eu acho que o ministro deveria tentar parar de terceirizar responsabilidades. Ele tem sido muito rápido em responder a todos os pedidos de explicações sobre isso, tem falado bastante sobre o assunto, tem ido às praias atingidas. Então, eu acho que ele deve se concentrar mais em falar o que o seu ministério está fazendo para conter o desastre do que em fazer esse tipo de, realmente, ilações bastante estapafúrdias e infundadas. Ele usou uma foto que era de 2016 do navio do Greenpeace. Esse navio hoje se encontra em outro lugar, está no Oceano Índico, não tem nada a ver com o Brasil. Não há nenhum fundamento em investigações que mostrem a participação da organização, da ONG, nesse acidente. Ele já havia criticado o Greenpeace por não ajudar, o que também é contraditório até com a fala dele. Ele, que é contra ONGs, que acha que é uma ONG terrorista, que acha que as ONGs só atrapalham, cobrar que ajude, que não tenha ajudado, me parece se eximir de uma responsabilidade que é sua. É perturbador ver uma autoridade, um integrante do governo, distribuir ilações, distribuir fake news assim, dessa maneira. O ministro deveria se ater às ações da sua pasta. E nesse quesito, há muitas contradições e muitas controvérsias. Essa questão do tal manual é um manual que nunca chegou a ser compartilhado. O Ministério não disse se é um documento que é válido ou se era um documento incipiente que estava sendo elaborado no governo Michel Temer e deixou de ser aplicado. Então, a gente não sabe se ele estava valendo ou não, se ele tinha força de norma ou não. Mas o fato é que ele continha uma série de determinações sobre o que fazer em casos como esse que não foram feitas. E são coisas que seguem uma lógica ali de você fazer contenção, de você avisar, de você compartilhar informações com prefeituras e com governos. E tudo, até aqui, leva a crer que se demorou muito para adotar um plano de contingência eficaz para dirimir e diminuir os efeitos de um acidente do qual o governo não é culpado, é um acidente ou um crime cometido por outras forças, outros agentes, isso está sendo apurado. Então, a culpa pelo acidente em si não é do governo, mas a obrigação, a responsabilidade de conter os seus danos, sim, é. Agora a gente vai começar a viver outros reflexos desse acidente. Já começa a haver pessoas intoxicadas pelo fato de terem manuseado. E eu aqui, desde o primeiro dia, falei, olha, isso é perigoso, as pessoas não têm nenhuma orientação para fazer isso. Mesmo quando o menino estava louvando, as pessoas heróicas que estavam ajudando, ficava evidente que isso não era algo para você recomendar que as pessoas fizessem de uma maneira sem orientação, inadvertidamente, e agora está começando a haver casos de pessoas com problemas de saúde por manusear essa substância que é tóxica. Da mesma maneira, a gente vai começar a ter problemas de saúde por ingestão de peixes e de outros frutos do mar de água tóxica. Isso vai acontecer num futuro próximo, os especialistas já estão prevendo isso. Os danos para a economia, para o turismo, para a extração, para a pesca, para todas as atividades ligadas ao turismo e ao mar no Nordeste, já estão dados esses danos. E, por fim, tem danos ali para algumas outras espécies que também ainda não podem ser mensurados. Corais que estão sendo atingidos e que é muito mais difícil de limpar do que da água da superfície, porque essa substância entranha nos corais, depois eles expelem substâncias tóxicas que vão para os peixes. Enfim, é um problema muito sério. Eu acho que ainda está muito aquém do necessário a satisfação e a ação do governo nesse caso, para que o ministro perca tempo se dedicando a uma guerra com o Greenpeace que não vai levar a nada e da qual ele não tem nenhuma evidência concreta.
Josias.
Infelizmente, o governo do Jair Bolsonaro vai se consolidando como um desastre ambiental. Um acerto dificilmente pode ser melhorado, mas a atual administração parece decidida a demonstrar que no setor do meio ambiente o erro pode ser sempre aperfeiçoado. Desde que o Bolsonaro tomou posse, a sirene ambiental já soou 3 vezes. No estouro da barragem de Brumadinho, a barragem da Vale, nas queimadas da Amazônia e agora no vazamento de óleo na costa nordestina. A resposta de Brasília foi errática nos 3 casos. Brumadinho mostrou que o Brasil não tinha aprendido nada com o flagelo de Mariana, que tinha acontecido pouco mais de 3 anos antes. Na esfera federal, o que se verificou é que a fiscalização de barragens continuava sendo muito precária. Aí o governo, recém-chegado, sem responsabilidade sobre o problema, prometeu agir, prometeu providências. Houve muito burburinho na ocasião em torno disso. Nenhum sinal de providência nessa área de fiscalização de barragens. Nós vamos voltar ao assunto quando tiver um outro acidente de grandes proporções. No caso dos incêndios na Amazônia, o governo questionou dados científicos, caluniou ONGs, rasgou dinheiro de doações internacionais, acionou as Forças Armadas só quando o fogo já estava atingindo o terno do Bolsonaro. E agora sobrevém esse vazamento de óleo. No intervalo de 2 meses, o governo conseguiu aperfeiçoar os equívocos dos episódios anteriores. Ele não montou um gabinete de crise, algo que tinha feito até no caso de Brumadinho. Descobriu-se que a pasta do meio ambiente tinha revogado em abril 2 comitês de reação a incidentes com óleo e descobriu-se também que estava vago, havia 6 meses, o comando de um departamento chamado lá de Departamento de Emergências Ambientais do Ministério do Meio Ambiente. Ficou acéfalo esse departamento por 6 meses. E o plano de contingência foi acionado com 41 dias de atraso. Agora, voluntários limpam as praias do Nordeste sem equipamentos adequados. Quando começam a aparecer os problemas de saúde provocados por esse contato com o óleo, aí o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, diz, numa entrevista atrás da outra, que o governo fez tudo certinho, desde o início. E lá estão os voluntários, sem equipamentos, se lambuzando no óleo. E aí o ministro, não satisfeito, insinua que um navio do Greenpeace pode ter derramado um óleo, que ele diz ser óleo venezuelano, nas águas brasileiras. E lá da China, onde se encontra, o presidente Bolsonaro ecoa ao ministro: ah, para mim, isso foi um ato terrorista. Esse Greenpeace só nos atrapalha. O presidente comete o mesmo erro que ele tinha cometido lá no caso do incêndio na Amazônia, que ele também culpou as ONGs na primeira hora. E a Marinha Brasileira, que centraliza as investigações, ainda não identificou os culpados nesse caso do derramamento de óleo. Mas o ministro e o chefe dele, o presidente da República, decidiram subverter até o brocardo. Mostram que é errando que se aprende a errar.
Você, Constantino?
Eu tenho uma visão mais benevolente em relação à atitude do governo em geral e do ministro em particular. Em primeiro lugar, eu falei com o ministro ainda há pouco, antes de começar o programa, para ter um ponto de vista dele, uma resposta a essa nova onda de ataques que ele está recebendo hoje, com base na descoberta desse documento que revelaria que ele demorou 41 dias a reagir de acordo com aquele protocolo. Ele diz que isso era um documento de 2013 que não tinha sido regido ainda, redigido em definitivo. Em 2018 foi modificado. E o ponto é o seguinte: trata-se, de fato, de uma tragédia criminosa ou acidental sem precedentes, né? Então, desde o início, de fato, há aviões sobrevoando que até hoje não conseguem, segundo ele, identificar as manchas de óleo para saber para onde está indo, porque é um óleo que fica abaixo da superfície e não é identificado por esses radares ou por esses aviões. Há um esforço de contingente de milhares de pessoas da Marinha, da Petrobras, agora do Exército, tentando conter esse óleo e retirá-lo das praias do Nordeste. Então, eu acho assim, é natural identificar falhas. Até mesmo é natural acusar o ministro, se for o caso, de incompetência ou de reação tardia, apesar de que ele chegou de uma viagem onde ele estava na Europa e no dia seguinte já estava lá e tem se mostrado até hiperativo em relação a isso, né? A entrevistas para explicar e prestar contas, e não se furta nenhuma entrevista, de dar nenhuma entrevista, e também agindo lá de alguma forma para mobilizar essa turma voluntária ou ligada ao próprio governo para tentar atender, mitigar uma desgraça de proporções, repito, sem precedentes. Agora, o que me parece interessante, repito então, é legítimo a criticar, é legítimo apontar eventuais falhas ou até inoperância, se for o caso. O que me parece desproporcional, e aí eu acho que acaba de alguma forma alimentando essa reação que eu condeno, é leviana a acusação de que foi um ataque terrorista do Greenpeace, usar foto de um navio e do Greenpeace, tudo isso me parece inadequado, me parece precipitado e leviano, mas acaba fomentando essa reação o ataque que tem tudo a ver com ideologia e pouquíssimo a ver com o meio ambiente que ele está recebendo. Me parece claro que desde o início do seu mandato, a turma ligada às ONGs ambientais e que tem tudo a ver com a esquerda, na minha opinião, e em base de fatos e evidências, está querendo a cabeça dele numa bandeja e está procurando pretextos. Quando tiveram as queimadas na Amazônia, não importou muito que havia uma média de acordo com 15 anos, não importou muito que havia uma tendência nessa época do ano, não importou muito que outros países com floresta amazônica estavam queimando também. Nada disso importou. Ficou muito evidente, e foi tema dos nossos debates, de que houve uma politização e uma ideologização muito grande do debate. O mesmo se vê agora. Quando o ministro fala da hipocrisia do Greenpeace, que não está ajudando, não é porque ele está se eximindo de responsabilidade, na minha opinião. Até porque tem milhares de pessoas do governo lá agindo. É para mostrar justamente que essa turma gosta de retórica e discurso e não de práticas. Outra coisa que eu tenho convicção também, e desafio alguém a me convencer do contrário, é de que se fosse um governo de esquerda, se fosse o Lula no poder, obviamente a reação não seria a mesma. Então, eu trago tudo isso para o nosso debate ou para a nossa reflexão só para contextualizar de que o ministro é alvo de um ataque ideológico desde o primeiro dia de mandato. É óbvio que vamos encontrar, ao longo de 10 meses, que tiveram 3 tragédias grandes, nós vamos encontrar mais do que pretextos. Nós vamos encontrar até mesmo base para criticá-lo. Mas a forma que está sendo feita a crítica, quem está fazendo a crítica do jeito que está fazendo e a motivação, tudo isso me leva a crer que tem muito mais ideologia por trás do que preocupação legítima com o meio ambiente. Veja, eu já citei e eu repito, frase de um fundador do Greenpeace, Patrick Moore. Ele é fundador do Greenpeace. O Greenpeace se transformou num instrumento para impedir o desenvolvimento em países não desenvolvidos. Então, isso, para mim, é muito evidente, que o Greenpeace pratica uma espécie de ecoterrorismo, pelo menos em âmbito de discurso, em âmbito ideológico, isso, para mim, é evidente. Se ele pratica terrorismo cometendo crimes dessa natureza, aí é uma outra história, eu não vou ser leviano para acusá-los disso. Mas os crimes intelectuais, eu tenho certeza que o Greenpeace é culpado de todos eles. Ele realmente representa um entrave ao progresso das nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Então, isso é o que eu queria trazer apenas para a nossa reflexão aqui. O Greenpeace, de fato, em nada ajuda.
Vera.
Eu não concordo com essa demonização de ONGs, de organismos internacionais. Eu acho que cada vez mais o mundo é interligado, as pessoas se organizam em ONGs, se organizam em associações, se organizam em entidades das mais diferentes naturezas, mas essas ONGs e associações não têm dever de governo. Esse dever é dado àqueles eleitos, né? Aos eleitos e aos nomeados pelos eleitos. A questão da ideologização da pauta ambiental foi trazida imediatamente pelo ministro Ricardo Salles e pelo presidente Jair Bolsonaro, desde a campanha e nas primeiras entrevistas ao ser nomeado, antes mesmo de ser empossado, ele já traçou uma distinção entre o que seria a pauta de esquerda e a pauta de direita ligada ao meio ambiente, a questão do desenvolvimento versus a proteção ambiental. Então, o discurso ideológico foi trazido pelo ministro desde o primeiro momento, foi trazido por ele na questão da Amazônia e agora trazido por ele na questão dos vazamentos de óleo, porque foi ele que primeiro, e toda entrevista que ele dá, ele faz questão de falar do óleo venezuelano, como para criar um inimigo ali, embora não se saiba qual foi o navio pirata, se foi um navio pirata, de onde veio esse óleo, qual a motivação, quem eram os compradores, se eram venezuelanos ou se eram petroleiras grandes ou se eram países. Então, de novo, de forma extemporânea, de forma leviana, de forma a fazer ilações. Então, a ideologização ela é dos dois lados. O que a gente tem de se ater como jornalista, eu acho, é cobrar atitudes, cobrar gestão. Eu acho que isso nos coloca dentro de parâmetros palpáveis e que a gente pode mensurar. O plano de contingência não é de 2013. O que é de 2013 é um decreto mandando fazer um plano de contingência. Esse manual que foi ignorado, que está na matéria do Globo de hoje, foi concluído em 2018. Se o governo não pôs em prática, ele precisa vir a público para dizer por que não pôs em prática. Ele acha o documento ruim? Ele fez um outro para botar no lugar? Se ele acha aquele protocolo ruim, qual é o protocolo que ele seguiu? Por que não seguiu desde 2 de setembro, quando já havia evidências em várias praias, e só colocou o plano de contingência em ação em 11 de outubro, portanto, 40 dias depois? Tudo isso tem data, tudo isso tem causa, tudo isso tem o nome dos documentos. Plano de contingência, manual do plano de contingência, decretos, comitês, datas, etc. Então, são coisas palpáveis de gestão que o gestor Ricardo Salles não responde, ele sempre dá uma volta para dizer que se fez tudo e que não é possível fazer mais. Não é possível que não seja possível fazer mais. Já faz 50 dias desse acidente e novas praias continuam a ser atingidas por esse vazamento. O Exército só entrou nessa questão na semana passada. Antes era a Marinha, que é muito menor em contingente de pessoas, em equipamentos, que estava cuidando disso. O presidente Jair Bolsonaro comandou quantas reuniões de comitês de crise para tratar desse assunto que diz respeito à saúde das pessoas, à economia, ao turismo, ao meio ambiente. A gente pode passar anos aqui falando de áreas de interesse do Brasil que são atingidas. Pode ter reflexo nos leilões de petróleo da semana que vem. E aí, cadê? A gente vai ficar só buscando um inimigo externo, buscando um bode expiatório? Isso não é coisa de gestão, isso é coisa de quem fica o dia inteiro na internet. Se o ministro Ricardo Salles fosse um ativista de internet, era lícito ele fazer uma guerrinha com o Greenpeace, mas ele é um ministro. Ele foi designado para fazer gestão e não para fazer guerrinha ideológica.
Josias?
A ideologia é o caminho mais longo entre um plano e a sua execução. Quem se perde em ideologia é o governo. Eu, se sou governo, eu sou de direita, está ali à esquerda me atacando. Eu, como governo, preciso entregar o que a sociedade espera que eu entregue. Pouco se me dá se tem ONG do outro lado. Não, se eu entrego a mercadoria, eu serei avaliado pelo que eu entrego. O problema do governo é que ele está sempre procurando um demônio sobre o qual possa acomodar as suas culpas. Esse é o problema. Então, a mim também pouco importa se o plano de contingência era de ontem, de anteontem ou de 2013. Interessa que há acidentes ambientais e o governo precisa reagir a esses acidentes. Se não obedece ao manual que já existia desde 2013, precisa obedecer a alguma regra. Precisa entregar a mercadoria, precisa resolver os problemas. O interino Hamilton Mourão, como presidente interino, foi ele que acionou o exército, não o Bolsonaro. Foi como presidente interino que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para faturar politicamente, seja lá o que for, visitou o Nordeste para falar de óleo. O Bolsonaro não fez reunião. E por que não fez? Por que não foi ao Nordeste? Por ideologia, porque ele enxerga o Nordeste como um núcleo de oposicionistas. Ele não enxerga a população brasileira que reside no Nordeste. Enxerga os governadores nordestinos, que são do PT, do PC, do B. Quer dizer, é por ideologia que o governo peca. O governo precisa parar de escolher demônios e entregar a mercadoria, resolver os problemas. Pode até não resolver porque o problema é difícil, mas a sociedade saberá reconhecer que o governo está trabalhando se o governo trabalhar. Se o governo trabalhar em benefício da sociedade. O problema é complexo, esse problema do óleo. Não é um problema simples. E ele se torna mais complexo porque o governo é ineficiente.
Fala, Constantino.
Eu concordo que o problema é complexo e eu acho que tem muita gente que, por ideologia, também gosta de demonizar e buscar como bode expiatório o tal governo associado à direita. Esse é meu ponto desde o início. Aliás, eu acho incrível e ingenuidade acreditar que esse meio, essa causa ambiental, não está totalmente tomada por ideologia e de que é apenas ciência. Em relação à acusação, por exemplo, que o ministro disse que o Greenpeace teria causado o acidente, não foi exatamente isso que ele escreveu. Ele falou que o navio estava passando no momento e não pediu ajuda. Foi essa a denúncia que ele fez.
Isso aí foi no segundo momento.
Não, não foi isso não, Rodrigo.
Isso aí foi já depois que o
Greenpeace... Greenpeace.
Sim. Não. Vera, amanhã vai sair no Jornal Zero Hora meu artigo, o título é Greenpeace. Eu acompanho o voto do ministro de que o Greenpeace é uma ONG, que inclusive essas ONGs vivem muito de recurso público, esquecem a letra N e vivem de mamata de governo. O Ricardo Salles veio com essa mentalidade querendo
dinheiro
fechar
público,
a torneira.
Dinheiro público, que eu saiba,
isso
não.
Está girando,
dinheiro
está
do Brasil? Governo brasileiro, não?
Vamos raciocinar aqui.
Não falei do governo
Greenpeace
brasileiro.
Greenpeace é um asterisco. O Greenpeace é... O ministro não tem que se ocupar do Greenpeace, ele tem que se ocupar do acidente.
Sim, mas deixa eu falar só o meu ponto. Eu acho que há uma demonização também de quem busca bode expiatório no governo, e isso me remete, inclusive, tem tudo a ver com a causa ambiental, que se politizou demais, tem tudo a ver com a ameaça do tal governo mundial, esse Green New Deal, que é um absurdo estalinista proposto aqui pela Alexandra Ocasio-Cortez e endossado por vários pré-candidatos democratas, vários, tá, já está virando mainstream essa loucura de querer planejamento central para a economia como um todo em nome da ameaça do aquecimento global. Então, o ponto é o seguinte, quando vocês demandam uma reação quase perfeita do governo para conter todos os tragédias e problemas naturais que acontecem, ou no caso acidental ou criminoso, isso me remete a um livro do Cato Institute, um think tank liberal dos Estados Unidos, chamado O Culto da Presidência. A gente deposita também uma fé elevada demais na capacidade de governo resolver tudo que é problema.
Então quem tem que resolver é o Greenpeace?
Não. Todas as entidades estão fazendo cada um a sua parte. O problema é complexo. Eu aceito a premissa do Josias. Eu tenho muito medo, Vera, quando a gente pega problemas super complexos e cria um bode expiatório e simplifica a solução.
Eu também tenho muito medo, por isso mesmo eu estou falando de protocolo, de gestão, de coisas muito palpáveis.
Daí o problema não é de bode expiatório, o problema é de bode expiatório.
A crítica a eventuais erros é legítima. A demonização que eu vejo me parece ter uma motivação mais ideológica do que científica por trás.
Quem gosta de fazer demonização é o ministro. Eu vou ler o tweet do ministro porque não tem nada de ajuda no tweet, tá? Tem umas coincidências na vida, né? Parece que o navio do hashtag Greenpeace estava justamente navegando em águas internacionais em frente ao litoral brasileiro, bem na época do derramamento de óleo venezuelano. E aí põe a foto de 2016. O Rodrigo Maia, que na hora o acusou de ilação, agora está dizendo ao painel da Folha que ele perdeu condições de ser ministro. Não é nenhum esquerdista que está falando. É alguém do campo liberal que está falando.
Eu acho aqui que o nosso problema não é um problema de bode expiatório, é um problema de bode exultório. O problema é que o governo se auto-exulta numa questão que ele não está entregando a mercadoria. A mim, o Greenpeace, para mim, é um asterisco, não tem a menor importância. Eu, como jornalista, espero que o governo reaja adequadamente. Então, se ele reage adequadamente e a complexidade do problema exige providências adicionais, muito bem. Mas quando você verifica que na questão ambiental o governo está sempre um passo atrás do lance, isso é que incomoda. E o que é que fez o ministro desde que chegou? Ele desmontou essa área ambiental sob o pretexto de aquilo que estava apinhado de esquerdista. Pode ser até razoável o raciocínio dele, mas se ele desmonta alguma coisa, ele tem que montar outra coisa no lugar. E não montou. Então nós estamos reagindo sempre inadequadamente aos acidentes, para azar do governo, esses acidentes vieram. Os incêndios na Amazônia ocorrem todo ano. O problema não é o que ocorreu, o problema é a forma como o governo reagiu ao que sempre ocorreu. Então, a reação é que nós estamos discutindo. O Greenpeace, para mim, pode ser porcaria diante do que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos discutindo,
mas o ponto é que esse desastre não ocorreu resolvido. Sempre. Esse é sem precedentes. Da forma que foi, da magnitude que foi, com o óleo que foi, que não consegue ser detectado de cima, é uma novidade, né? Então, é um problema muito complexo. Eu repito, é legítimo criticar inoperância estatal. Aliás, eu, como liberal, sou o primeiro a querer fazer isso. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair numa narrativa que, de fato, tem outros interesses por trás, que não apenas cobrar uma entrega melhor de gestão sob essa crise.
E a gente tem que tomar o cuidado contrário também, de não ser leniente, eu acho, com o ministro.
A narrativa que me interessa aqui é a narrativa dos fatos.
Bom, fechamos então nosso primeiro bloco. Mais alguma coisa, pessoal? Fechamos? Vamos à nossa primeira parada. Para quem nos ouve, eu lembro que você pode continuar assistindo ao programa pelo canal do YouTube, é o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. Uma reportagem da revista Isto É informa que o deputado federal Eduardo Bolsonaro usou o dinheiro público do fundo partidário para pagar a sua viagem de lua de mel. Negociação teria sido feita pela então advogada do PSL, Karina Cufa. De acordo com a publicação, Eduardo se casou com Heloísa Wolff no dia 25 de maio, no Rio de Janeiro, com as despesas pagas por amigos, mas faltava comprar as passagens da viagem de núpcias nas Ilhas Maldivas. Usando o nome de Eduardo, a advogada teria ligado para Antônio Rueda, vice-presidente nacional do PSL, pedindo dinheiro do fundo partidário. Ainda segundo a reportagem, Rueda teria desabafado com colegas próximos que não aguentava mais, abro aspas, essa mulher me telefonando para pedir dinheiro para o Eduardo, fecho aspas. No entanto, ele liberou o que faltava para arcar com a viagem do casal. Começo com você, Constantino, vai lá.
Olha, a reportagem não traz nenhuma grande novidade, é mais um pupurri de coisas que já tinham saído aqui e lá. É muito feio, né, para o bolsonarismo, para essa imagem de ética e tudo mais, só tem um pequeno detalhe. Carece de provas. né, de evidências. É um disse, não me disse, e a gente sabe que o PSL está vivendo uma guerra civil interna, né, com duas alas se digladiando de morte, e óbvio que tem um grupo dissidente que está por aqui com o Eduardo Bolsonaro e vice-versa. Né, então, os ataques e as coisas que estão sendo ditas de um lado ou do outro são muito feias. Né? É óbvio que, nesse momento, é que nem esposa ou marido, mais esposa, historicamente, traído, né? É fera ferida. É nesse momento que algumas verdades vêm à tona. Nós já vimos alguns escândalos na República estourarem dessa forma. Né? Então, eu acho que tem que ser investigado, tem que ir a fundo. Agora, o que temos até aqui nessa reportagem, se for verdade, é muito feio e exige explicações, especialmente dessa família que tenta posar, pairar acima dos demais ali na velha política. Né? E eu não vi evidências, mas é aquela história, né? Se non è vero, é ben trovato, ou seja, pode não ser verdade, mas que parece verdade, sabendo quem é o personagem envolvido, parece.
Fala, Vera.
Eu não gosto da reportagem porque ela é crivada de adjetivações. Ela tem poucos fatos, nenhum documento e muito adjetivo. Tem lá tramoia, práticas criminosas, sem você ligar os adjetivos a fatos. Então, fica difícil da gente comentar o que tem de fato. Eu listei ali. Primeiro, eles acusam o Eduardo Bolsonaro de fazer uma rachadinha com os honorários advocatícios da Karina Cufa, que é uma advogada eleitoral do PSL, que atua também para a família Bolsonaro. Bom, precisa ter alguém falando isso em on, ou precisa ter um documento comprovando isso. Você não pode só jogar isso ao Léo sem ter uma prova. Segundo, lua de mel paga com o fundo partidário. Aqui parece ter uma fonte, é o vice-presidente do PSL, Antônio Rueda. Então, ele tem de ser chamado a falar a público. Eu já tentei falar com ele hoje, ainda não consegui, para dizer se ele confirma esse telefonema. Isso é uma coisa factual, fácil de comprovar. Terceiro, carro blindado pago com fundo partidário. De novo, a fonte parece ser a ala bivarista do PSL. Rueda ou Bivar, algum deles tem de cobrar e tem que vir a público para dizer se isso é verdade. E a Justiça Eleitoral tem de cobrar, porque isso não é um uso do fundo partidário. Carro particular de um deputado ser blindado com verba do fundo partidário, a que propósito, né? Então, essas são as acusações. Fala-se lá dos ganhos da Karina Cufa com o PSL. Isso é algo que Bivar vem falando desde o início, já falou em ON, outras pessoas do PSL falam, o deputado Julian Lemos falou aqui em entrevista a nós, na Jovem Pan, que ela ganha muito dinheiro do partido e que ela não defende o partido, defende a família. Então, isso é uma acusação já antiga da ala bivarista. A segunda parte da matéria fala na milícia digital, e aí ela traz poucas novidades em relação ao que já se sabe nesse assunto, ao que deputados já falaram, ao que o Felipe Moura Brasil já publicou na revista Cruzoé, etc. Tem um dado novo, ela aponta um assessor do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, chamado Dudu Guimarães, que seria responsável por um desses perfis fakes chamado Snapnário. Então, esses são os fatos, nenhum deles tem documento, facsímile, nada. Então, eu acho que a reportagem é uma boa pauta para a gente comprovar se tem fundamento ou não.
Josias?
Também eu achei que a reportagem da Isto É faz acusações muito graves contra o Eduardo Bolsonaro, mas a questão é que a notícia diz coisas definitivas sem definir muito bem as coisas. Sustenta aí essas coisas que foram ditas aí, extraiu dinheiro do fundo partidário, dinheiro público para pagar a viagem para uma lua de mel nas Ilhas Maldivas, diz que o deputado Eduardo Bolsonaro faz um rachadinha, pega metade de um repasse mensal de 40 mil que o partido fazia, a advogada Karina Cufa, mas a reportagem não esclarece adequadamente as acusações, não apresenta documentos, e o Eduardo Bolsonaro está informando, está dizendo que vai processar os jornalistas. Em relação ao fundo partidário, acho que uma boa auditoria talvez fosse adequada para acomodar as coisas em pratos bem asseados, porque nós estamos falando de dinheiro público. Né? E não, eu não falo de uma auditoria como a que o Jair Bolsonaro reclama. Eu falo de uma boa auditoria da Justiça Eleitoral. Aliás, se o Brasil fosse um país lógico, o Tribunal Superior Eleitoral acionaria de tempos em tempos peritos para realizar investidas de surpresa nas arcas dos partidos, sobretudo depois que os partidos ficaram absolutamente 100% dependentes de dinheiro público. Mas o Brasil, infelizmente, não é um país lógico e o fundo partidário é usado para comprar helicóptero, comprar avião, agora foi permitido até comprar imóvel com fundo partidário e a gente vive essa situação. Então, acho que uma auditoria da Justiça Eleitoral seria adequado, mas não senti firmeza na notícia, não me pareceu terreno sólido, me pareceu uma coisa meio movediça e acho uma pena que nós não tenhamos essa Justiça Eleitoral mais ativa.
Uma reportagem da revista Veja informa que, em novo depoimento ao Ministério Público de São Paulo, o empresário Marcos Valério apontou o ex-presidente Lula como um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado a tiros em 2002. De acordo com a publicação, Lula e outras autoridades do partido foram chantageados por um empresário de Santo André, Ronan Maria Pinto. Ele ameaçou envolver a cúpula do Planalto no caso da morte de Celso Daniel. Para tentar driblar a situação, o então chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, teria pedido ajuda a Valério. Ele explica que a solução encontrada, com o auxílio de outros nomes do PT, foi bancar um empréstimo de 12 milhões de reais com o banco Chaim. Depois de pagar a chantagem a Ronan, Valério relatou ter conversado sobre o assunto com Lula. Abro aspas. Eu virei para o presidente e falei assim. Resolvi, presidente. Ele falou assim. Ótimo, graças a Deus. Fala, Josias.
Esse caso do assassinato do Celso Daniel, a meu ver, é um dos casos menos claros dos últimos tempos no Brasil. Muita gente morreu em torno desse crime. Pessoas que estavam presas, pessoas que estavam soltas, e o crime não foi definitivamente elucidado. Acho que ele ocorreu numa época em que o Brasil vivia uma fase que ainda não tinha desenvolvido o know-how de investigação. Marcos Valério, por exemplo, ele é culpado, em parte, por esse déficit de investigação em relação ao caso do Celso Daniel, porque no auge do Mensalão, o Marcos Valério agiu para poupar o Lula. Poupou o Lula de tudo. Depois, quando ele já estava no sal, quando ele já estava rumo ao cadafalso do Supremo, rumo à condenação, ele esboçou a intenção de fazer uma delação. E, na ocasião, não se deu crédito ao Valério. Então, as palavras dele foram colocadas sob suspeição. Ele não foi levado a sério. E agora está fazendo novamente essa denúncia, que ele já tinha feito antes. Está falando para autoridades constituídas, nome, sobrenome dos envolvidos. Há um detalhe ali que me chama a atenção em relação a um personagem que ele diz, personagem que teria chantageado o petismo, Lula, Zé Dirceu, que é Ronan Maria Pinto. Esse personagem apareceu no Petrolão, apareceu num dos casos do Petrolão associado a um empréstimo que a própria Força-Tarefa da Lava Jato sustentou que foi feito a esse Ronan pelo grupo Chaim. E esse grupo teria sido beneficiado com um contrato na Petrobras. Então, eu acho que há ali um novelo com alguns fios novos que um bom investigador pode puxar. E acho que é essencial que o país tenha uma satisfação a respeito desse caso. Esse caso não está elucidado adequadamente, precisa ser elucidado. Acho que o Valério é um personagem que trafegou por esse submundo do petismo, então ele tem autoridade para falar, porque ele estava lá e esses personagens todos conviveram com ele. Lula, José Dirceu, Gilberto Carvalho, que é mencionado por ele também. Acho que seria um grande... O Ministério Público de São Paulo faria um grande serviço ao país se conseguisse elucidar esse caso. Acho uma pena que isso tenha ocorrido há tanto tempo e que ainda não haja resposta sobre o que aconteceu. Não sei se ainda há tempo de obter essas respostas, mas vale a pena procurar.
Fala, Constantino.
O Celso Daniel é um cadáver insepulto. É um crime muito estranho, cheio de mistério em volta, inclusive várias testemunhas que morreram no caminho, alguém que estava com ele e abriu um carro blindado e nada aconteceu. Então, enfim, vai somando tudo. Nosso colega de casa, o Silvio Navarro, tem um livro, né, sobre isso. E é incrível que quanto mais você chafurda, você fica com mais perguntas, né, e menos respostas. Então, esse novo depoimento aí do Marcos Valério, ele vem lançar luz sobre um personagem que, obviamente, teve muito a ganhar com a morte do Celso Daniel. Vamos lembrar que foi antes da sua primeira eleição, em 2002, já tinha ali um problema em Santo André e, na verdade, o Celso Daniel não era nenhum santo. Ele aceitava aquela mentalidade típica do petismo, que é pode roubar ou usar dinheiro de fonte ilícita desde que seja para o partido. O que não pode é usá-lo para fins particulares. E até hoje tem petista dogmático que pensa assim e repudia Palocci e Dirceu por isso, né? Por terem se desviado do propósito, que era o partido acima de tudo. Mas Santos Daniel morreu, então, né? E junto com ele, um fio desencapado que podia colocar tudo a perder no momento ali que ele ameaçava denunciar. O irmão dele sempre levantou essa hipótese, né, do crime político. O crime sempre foi tratado como crime comum. E, na verdade, esse depoimento do Marcos Valério tem alguns indícios ali que dá para seguir, algum fio que dê para seguir, até porque ele diz que pagou o chantagista. Quando você paga um chantagista, primeiro é porque a chantagem é real. Segundo, você deixa algum tipo de rastro. Então, talvez seja um bom caminho para se reabrir uma investigação. Agora, o Lula ser ou não o mandante do crime, é óbvio que, por enquanto, são só especulações, mas cá entre nós, eu acho que isso surpreende zero pessoas. Eu acho que tem um monte de gente no país que está atenta aos últimos acontecimentos da década e não fica surpreso de imaginar esse personagem cometendo esse tipo de ato. Vamos lembrar que o Lula tem traços evidentes de psicopatia. Ele é alguém que já se mostrou desprovido de consciência culpada, de empatia pelo próximo, inúmeras vezes. Ele usa missa de sétimo dia, ou enterro de familiar ou da esposa como palanque político. Ele joga a culpa para a mulher quando a mulher morreu para se livrar da culpa. Ele é alguém que admira os tiranos mais assassinos da história da humanidade. É um cara que sempre morreu de amores por Fidel Castro, por Che Guevara, depois por Hugo Chávez. Então, quer dizer, uma figura como essas, que sempre chafurdou na lama e andou com os piores, entre os piores da escória humana, que cometeu já tudo que a gente sabe de crime e tudo mais. Alguém realmente ficaria muito surpreso se ele fosse mandante de um crime desses? Cá entre nós, não seria nem um pouco surpreendente. Então, eu volto a repetir aquilo que eu já disse em relação ao caso do Eduardo Bolsonaro. Se non è vero, é bem trovato. Pode ser que ele não seja o mandante? Pode. Temos que investigar mais. Se ele for o mandante, isso é absolutamente crível. O que é mais assustador? Ele ficou 2 mandatos comandando esse país e depois colocou o seu poste por mais 2 mandatos. Se não tivesse sido interrompido o projeto lulopetista de poder com o impeachment de Dilma, nós hoje estaríamos, com certeza, muito mais próximos da realidade venezuelana.
Fala, Vera.
Eu não acho que não seria surpreendente. Para mim, seria absolutamente surpreendente, seria dramático que um presidente, ex-presidente da República, fosse o mandante de um assassinato. Por isso é que eu me recuso a considerar essa hipótese até que ela seja investigada. E não é a primeira vez que o Marcos Valério fala tudo o que ele falou nessa reportagem. A única coisa nova é ele dizer que o Ronan Maria Pinto disse a ele que o Lula era o mandante do crime do Celso Daniel. A chantagem do Ronan Maria Pinto, pela qual ele recebeu o dinheiro do Banco Chaim num empréstimo forjado, já foi dito, o Ronan já está condenado, está cumprindo pena a esse respeito. Que a chantagem tinha a ver com a morte do Celso Daniel, o próprio Marcos Valério já disse diante do Sérgio Moro. Portanto, não é novidade. Que ele diz ter ouvido do Gilberto Carvalho o que ouviu, do Delúbio Soares o que ouviu, do Zé Dirceu o que ouviu, tudo isso ele já relatou. Agora ele deu um passo além e disse ter ouvido do Ronan Maria Pinto que o Lula seria o mandante de um assassinato, o que é uma coisa gravíssima, é uma coisa que não dá para ficar no terreno da ilação. Todos os crimes pelos quais o Lula já está condenado ou está processado, eles estão acompanhados de provas, eles estão acompanhados de evidências, de documentos. Isso, ele está dizendo que uma terceira pessoa acusou outra de ser mandante de um assassinato. Isso é muito grave E é, a única coisa que pode levar a um fio de apuração disso é o Ronan Maria Pinto confirmar isso, porque o Marcos Valério não tem uma gravação, ele não tem um documento, ele não tem nada. Ele é alguém, esse sim, bastante psicopata, que já tentou fazer delações várias vezes que não foram aceitas. A gente tem de ter responsabilidade ao analisar esses depoimentos. Ele já tentou fechar delação com o Ministério Público, com a Polícia de Minas, com a Polícia Federal, com todo mundo. Desde 2005, ele ameaça falar o que sabe, explodir, e não fala, e não entrega prova, e não entrega... Ele já foi sofreu violência na prisão, está preso há muito tempo. Isso tem um efeito psicológico sobre as pessoas. Então, a gente tem de se ater a fatos. Os fatos que ele narra e que são passíveis de prova, a Lava Jato já investigou, as pessoas já estão cumprindo pena. O Boon Lai, que foi intermediador do empréstimo fictício, o Grupo Chaim, todo mundo já está sendo investigado. Agora ele está acusando um ex-presidente da República de cometer um assassinato. Eu acho isso, sim, surpreendente. Eu acho que isso seria gravíssimo, traria um componente a mais, muito mais sério do que os casos de corrupção dos quais o Lula é investigado. E eu me recuso a analisar essa possibilidade até ter um mísero indício ou prova.
Josias chamou. Diga, Josias.
Eu também acho que é preciso ter evidência para dizer que um ex-presidente da República mandou matar alguém. Eu queria só reforçar o que a Vera está dizendo. Tem uma operação da Lava Jato, operação de 2016, chamava-se Carbono 14, se eu não me engano, uma alusão a essa técnica utilizada para situar no tempo os achados arqueológicos. E nessa operação é que esses elementos que o Marcos Valério já tinha denunciado na Procuradoria da República em 2012, eles apareceram num mesmo contexto, que era o amigão do Lula, o Boon Lai, disse ter repassado, ele admitiu isso, a Lava Jato, ter repassado ao Partido dos Trabalhadores 12 milhões de reais de um pseudo empréstimo que contraiu em 2004 no Banco Chaim. E metade desse empréstimo foi para esse Ronan Pinto, uma dívida que jamais tinha sido liquidada, que o dinheiro veio da Petrobras, o Boon Lai nunca pagou para o tal Grupo Chaim, e um pedaço do dinheiro foi para o Ronan Pinto. Então, num mesmo episódio, juntaram três escândalos da era petista. O caso do Celso Daniel, o Mensalão, porque tinha Silvinho Pereira envolvido nisso daqui, e o Petrolão. Esse era o contexto. Agora, a novidade é isso, que está dizendo que o Lula mandou assassinar. Agora, precisa investigar, precisa ver se consegue, se isso fica de pé.
Oi, Constantino.
Não, sem dúvida, tem que investigar mais. Eu não estou dizendo que ele foi o mandante. Carece de evidências, como eu disse. Mas o ponto é o seguinte, o surpreendente para mim não seria o Lula ter sido mandante, e sim alguém como o Lula chegar à presidência e ficar lá 4 mandatos. Esse é o surpreendente. O Lula se sente muito à vontade com assassinos. Isso já é uma realidade. Ele anda e sempre elogiou muito assassinos, tiranos, psicopatas. Inclusive, a relação com o crime ali é evidente. Com um crime pesado.
O Rodrigo, o Bolsonaro...
Deixa eu só terminar, Vera, um instantinho. E em relação a ex-presidente ou presidente que manda matar, vamos só lembrar que a arte imita a vida. House of Cards não é tão fora da realidade. Aqui nos Estados Unidos, quando o Jeffrey Epstein foi morto, aquele bilionário pedófilo, se matou ou foi morto, jurou, surgiu toda uma polêmica, um monte de gente pensou que o casal Clinton pudesse estar por trás. E, novamente... Não seria tão surpreendente assim,
pelo
não.
Amor de Deus, Rodrigo. A gente não pode fazer um programa de teoria da conspiração, né? Programa de teoria da conspiração faz o maior sucesso. Tem também aqueles que acham que o Kennedy fazia parte de uma conspiração da CIA. Pelo amor de Deus, vamos ficar em cima dos fatos. Você acha mesmo que o casal Clinton mandou matar o cara? Não dá pra gente discutir nessas bases. Juro pra você.
Respeita a minha. O ponto é muito claro. Você ficaria muito surpresa se o Lula fosse o mandante. Eu não.
É lógico que eu ficaria. Seria gravíssimo.
Acho que nós temos uma análise psicológica.
Mas a gente não tem que fazer análise psicológica. A gente não é psicólogo. A gente tem que se ater aos fatos.
Bom, mas na hora de julgar o Bolsonaro...
Não, eu ia falar justamente isso. O Bolsonaro já defendeu o Brilhante Ustra, que era um assassino. Eu não acho que isso faz do Bolsonaro um assassino potencial.
Sim, calma lá. Bom.
Fala, Josias, mas bem rapidinho. A gente já está bem estourado.
Bem rapidinho. Eu só acho que as pessoas que nos ouvem, nos assistem, elas não podem ter a impressão de que a gente está coonestando a acusação do Marcos Valério, de que o Lula mandou matar. Eu acho que isso tem que ser investigado. Agora, a mim me surpreenderia muito. É um sujeito que foi presidente da República. Se eu tivesse essa certeza, a polícia chega hoje e informa. Grave. Olha, temos esta prova, Lula mandou matar Marcos Valério. Eu me surpreenderia.
Última parada.
Só para falar a última coisinha, o Silvio Navarro, autor do livro, ele está falando que... ele mandou agora uma mensagem aqui para a gente, mais ou menos na linha da minha primeira intervenção, que esse depoimento é um ajuste do depoimento do Marcos Valério de 2012 e de 2016, que ele já tinha falado tudo, que a novidade é essa questão do Lula, que ele parece estar tentando buscar uma progressão de regime, sair de onde ele está, tentar algum benefício a partir do que ele falou.
Vamos então à nossa última parada aqui no 3 em 1. O empresário Arthur... E para fechar o programa desta sexta-feira, a participação dos nossos ouvintes, internautas que mandaram mensagens, bora lá.
Olá pessoal, quem está falando aqui é o Everton, de Boston, Massachusetts. Em relação ao ministro falando do Greenpeace, é a mesma coisa do jogador de futebol reclamando que não fez o gol porque a torcida não gritou. Não tem nada a ver. Faz o seu trabalho, meu. É só isso. Faz o seu trabalho. E o Bolsonaro? Bom, Bolsonaro é aquele técnico ruim com alguns bons jogadores. A única coisa que ele pode garantir é que se o técnico fizer alguma coisa ruim, o time com certeza vai perder, mesmo tendo bom jogador. Os jogadores bons salvam o técnico, mas o técnico ruim arruina bons jogadores. É isso aí, um abraço a todos.
Ok, valeu, obrigado a todo mundo. Terminou a semana, amigos, temos música?
Terminou a semana, tem lançamento de uma banda que o Brasil adora, Coldplay, está tocando nas rádios brasileiras já, a música chama Orphans. Então é a música do dia. Tchau, pessoal, até segunda-feira.
Vamos conhecer. Tchau, Constantino.
Tchau, boa noite a todos, bom fim de semana.
Valeu, Josias, um abração.
Valeu, um abração, um grande final de semana para todo mundo.
Boa noite a você que nos acompanhou até aqui, um ótimo final de semana. Na segunda-feira a gente se encontra, até lá.
Você pode ser avisado todas as vezes.